E por aqui é hora de entrevista. Convido você a acompanhar com a gente a entrevista já anunciada na programação desde ontem, onde nós estamos com ele, que recebeu o título de Mestre da Cultura Popular Barbeira, que é diretor de balé de repertório aqui no Vale do Iguaçu, bailarino, professor, enfim, tem um currículo arraigado de experiência profissional na área da arte, que é o Tadeu Ribeiro. Seja muito bem-vindo aqui na programação da CBN Vale do Iguaçu, ao vivo pela primeira vez aqui na CBN. Boa tarde.
Boa tarde, Vanessa. Boa tarde a todos os ouvintes desse veículo de comunicação que faz jus, né, a essa terminologia tão importante que é a CBN. Isso lembra a minha mãe, certo? Olha, ela sempre dizia, Tadeu, você precisa ouvir mais a CBN.
Que bacana.
Né? Então, assim, é um prazer poder falar para todos os ouvintes do Vale do Iguaçu e aonde, né, chega esta mensagem. Muito obrigado, Vanessa, pelo convite e obrigado à direção desta emissora.
Nós é que agradecemos a gentileza de estar aqui conosco. Tadeu Ribeiro, que participa da programação, está de férias, professor?
Estou parcialmente, né?
Enquanto
professor, eu estou em férias. Enquanto alguns títulos, a gente tem algumas agendas que precisam ser cumpridas, né? Mas isso serve para a gente poder refletir, né? Serve para a gente poder escrever o novo ano de trabalho. E isso é importante que aconteça para mim e para todas as pessoas.
Centro de Danças de Porto União da Vitória, 30 anos aqui no Vale do Iguaçu. Em novembro, apresentou o seu balé de repertório Dom Quixote. Finalizado, novembro, começo de dezembro, já inicia o próximo espetáculo do ano de 2020, é isso?
Exatamente.
É uma trajetória incansável?
Ela é contínua, né? Ela não é intermitente.
Certo.
Eu sempre que termino o espetáculo, eu já sou a preparar o espetáculo do ano seguinte. Porque um espetáculo se constrói, né? Ele se faz. Por mais que eu desenvolva um roteiro, que eu vá trabalhar tudo aquilo que precisa, mas ele vai se ajustando de acordo com as necessidades, né, do espaço físico, das condições de RH, mas ele também precisa ser perfilado.
Uhum.
Então, assim, eu estou trabalhando desde dezembro, né, no espetáculo que vai acontecer em novembro deste ano.
Já está aí, não é mesmo, os preparativos? Como é que uma escola se mantém há 30 anos? Qual é o diferencial, partindo pelo clássico? Diante de tantas culturas que vêm surgindo ou que vêm atravessando o nosso caminho também, experiências, né? Como é que se mantém?
Uma escola de balé clássico, para se poder manter, isso eu não digo em nível de Brasil, no mundo. Primeiro, precisa contar com a seriedade das pessoas que estão envolvidas na administração, tanto técnica quanto na administração pedagógica de uma escola. Nós trabalhamos com almas. O produto final de uma escola de balé clássico é a essência do ser humano. Educar através do balé clássico é uma tarefa tranquila, que exige muita responsabilidade, que exige um conceito de, eu vou usar a palavra agora no sentido figurado, né, que exige um conceito moral das pessoas que estão trabalhando para poder perfilar. Porque nós estamos trabalhando para a construção espiritual, emocional, principalmente dar condições do entendimento do que é cidadania.
Ok.
Então, quando você faz na sala de aula esse trabalho, a secretaria de uma escola, a parte administrativa de uma escola, é a extensão desse trabalho que é feito na sala de aula. Às vezes eu digo que eu não trabalho com um aluno. Eu trabalho com uma família.
Exato.
E o aluno sai, ele vai levar a minha mensagem para os pais voltam à escola, em geral os pais não têm muito contato comigo, mas os pais têm o contato direto com a administração da escola. Então essa coesão de linguagem, ela precisa ser singular. O que acontece na sala vai para a extensão administrativa e que vai chegar no âmago da alma desses alunos que, quando vão para o palco, como você mencionou ainda há pouco, sobre o balé Dom Quixote, né, eles vão com uma felicidade, não de competição ou de fazer o impossível através da dança, mas de integrar o seu conhecimento, que ele é metódico, a sua alma ao seu coração.
É o melhor para si mesmo.
É o melhor para si mesmo.
Muito bem pontuado. O professor recebeu recentemente o título Mestre da Cultura Popular Brasileira. Como é que aconteceu esta honraria e o que é que significa para a gente aqui no Vale do Iguaçu na prática?
Então, eu digo que esse ano de 2019 foi um ano assim, todos os anos foram felizes para mim. Eu não tenho nada a observar que deponha negativamente na minha vida, graças a Deus. Mas em 2019, no mês de julho, eu acabei recebendo um título no estado de São Paulo, como comendador cultural pela imprensa paulista, pela Sociedade Brasileira de Lideranças, e contribuiu para que o meu nome também chegasse até o Ministério da Cidadania, junto com a Secretaria Especial de Cultura, onde meu nome foi indicado para ser premiado com esse título de Mestre da Cultura Popular Brasileira. Quando se trata de cultura popular brasileira, a gente fala do folclore nacional. Todas as vezes que nós pegamos, mesmo a arte que veio junto com os imigrantes, mas que esta arte é desenvolvida em solo brasileiro, em solo pátrio, ele se transforma em cultura popular brasileira. Aqui na região do Vale do Iguaçu, eu desenvolvi e desenvolvo um trabalho com o grupo folclórico ucraniano Kalena, que também teve uma premiação expressiva dentro de uma área do governo federal. Eu desenvolvo um trabalho com as danças germânicas voltadas para a terceira idade, trabalho com a dança portuguesa junto ao Centro de Danças Porto União da Vitória, trabalho com as danças italianas, trabalho com as danças populares nos seus mais variados gêneros, E também dentro do teatro, quando das comemorações dos 500 anos de Brasil, sem pretensão, eu desenvolvi um trabalho aqui chamado 1500, Buscando Liberdade, que foi a celebração da Missa dos Quilombos, de Milton Nascimento. Foi uma missa dos Quilombos, e a parte litúrgica da missa foi feita com o poema de Castro Alves, Navio Negreiro. E depois eu tive a oportunidade de dirigir esse mesmo espetáculo por uma boa parte do Brasil, já na sequência. E isto contou para o conhecimento e a valorização da cultura brasileira e da cultura de raiz africana também dentro do meu trabalho. Então, assim, é muito importante isto para o Tadeu entender que esse título ele é dividido com todos os munícipes de Porto, União da Vitória, do estado de São Paulo, do estado de Minas, do estado de Goiás, do Distrito Federal,
com
da Bahia.
Todos aqueles que passaram.
Todos os lugares. Eu fui um veículo para isto. Quem me trouxe esse título foram esses cidadãos chamados brasileiros.
O que o senhor quer dizer é que há um caminho, o senhor apresentou este caminho, todos ficaram nele e é por isso que esse título lhe foi condecorado, é isso?
Exatamente. É o resultado, é o início e o resultado final. Eu sempre trabalhei, enquanto eu puder, eu vou trabalhar voltado para a comunidade. Então, quando a comunidade se manifesta, nada melhor do que ter alguém que possa viabilizar o sonho dessa comunidade. Todos os espetáculos que eu já dirigi até hoje, enquanto teatro, eles não partiram de mim. Eles partiram de um grupo de pessoas e eu fui convidado a promover o evento e a dirigir o evento.
E como é que fica agora? Esse título segue para o ano de 2019, mas também segue no ano de 2020? Ele acontece anual, professor? A possibilidade do senhor ser agraciado novamente?
O título é perene. Então, assim, enquanto existir o Tadeu tem posse desse título.
Ah, ok. Então, explicando para quem está nos ouvindo. Então, ele é seu título neste momento.
É o meu título. Então, assim, isso me traz a alegria de poder atender a alguns chamados, Sempre que houver a manifestação de uma cultura popular, eu estar presente como mestre da cultura popular brasileira, qualquer que seja o seu segmento, Como eu falei, desde uma dança folclórica elaborada em solo pátrio até o boi de mamão, né? É a nossa cultura da Amazônia, né? A nossa cultura do Pará, a nossa cultura do Maranhão, a cultura brasileira de uma forma geral.
E que, de uma forma geral, está bem diversificada, não é mesmo?
É, o Brasil é um país de caldeamento múltiplo, né? É, nós somos, às vezes eu comparo muito o Brasil, não é momento de falar sobre isso, mas eu comparo muito o Brasil com a Rússia, certo?
Exato.
Culturalmente falando. Então, assim, vamos imaginar um país com a dimensão territorial brasileira e com a explosão demográfica que é o Brasil, nós temos povos do mundo todo aqui, como isso também acontece na Rússia. Então, assim, a miscigenação traz essa valorização e essa diversificação cultural, né? Nós temos muitas das nossas culturas que vieram de Portugal. Nós temos cultura que a maioria das pessoas não sabem, mas que vieram da França, né? Olha como que é interessante. A cultura popular da festa junina, por exemplo. Né? É, tudo que acontece dentro de uma quadrilha é francês. E às vezes a gente ouve, né, a festa de São João, né, trazido com uma linguagem francesa, e a gente vai assim colocar de uma forma caipira, né, a festa, e às vezes a gente não entende que aquele sotaque que é usado na festa também traz um ligamento, traz uma simbiose da língua francesa.
Que é utilizado em outros países, a gente capta de lá, vai utilizando e desconhece muitas vezes.
Ontem, por exemplo, eu estava assistindo uma prévia do Mosoyev, que é da Rússia, né? É um balé típico, folclórico, e que dança o mundo todo. E lá eles tinham uma quadrilha. Então, assim, exatamente uma quadrilha francesa divulgada para o mundo de caráter técnico através do balé Mosoyev, de Igor Mosoyev.
Olha só, o senhor sempre conta a todos aqui no Vale do Iguaçu que a sua trajetória com a arte aconteceu em 6, 7 anos de idade. Até hoje é o que faz parte, é o que te move. Já pensou em buscar outras áreas? Até porque a gente sabe que ocorreram outros sonhos, mas e a arte que faz o seu diferencial?
Então, às vezes eu me pego pensando, quando era criança, que eu queria ser topógrafo.
Exato.
Né? Depois eu queria ser engenheiro agrimensor. Né? Não me foi possível, mas me foi possível tornar bailarino. Né? Então, assim, eu demorei um pouco para assimilar que a arte era a minha missão de vida. Né? Assim, o meu crescimento espiritual dentro desse contexto de missão, eu só fui acordar para ele aos 18, 19 anos, embora desde 6, 7 anos eu tinha contato com a dança e com a arte de uma forma geral, porque isso, graças a Deus, eu tive um pai muito sábio e uma mãe que tinha uma disciplina, uma doutrina assim, muito arraigada e que soube conduzir a infância de todos nós lá na minha casa, onde a arte fazia parte do dia a dia. Mas só aos 18 anos, 18 para 19 anos, eu fui entender, né, que eu estava sendo usado pelo universo para realizar o sonho das pessoas. E daí eu comecei a dar o meu melhor, porque até então eu dançava para mim. Foi a partir dos 18, 19 anos, tanto que eu optei em não ser bailarino. E eu fiz uma opção em ser professor, em ser coreógrafo, para que as pessoas tivessem o acesso à arte através de mim. Não que ser bailarino seja ruim, né? Pelo contrário. Mas se eu fosse bailarino, eu estaria realizando a mim e realizando aos outros através do miasma. Como professor, eu posso ser parte da alma da pessoa na sua trajetória. Então, assim, a arte me conduz. Eu tenho outros projetos de vida, mas todos eles são integrados à arte. Olha como é interessante, né? Agora, este ano, haverá uma inauguração de uma galeria de artes em Curitiba. E em 2021, uma galeria em Paraty, no Rio de Janeiro. Mas todo o segmento está pautado na dança. Então, assim, a arte do balé clássico podendo se expressar de uma forma mais ampla também para outras pessoas que não estão na sala de aula.
Ok, agora 13h22. Como é que o senhor reflete o fato de que há vários nomes aqui no Vale do Iguaçu que hoje estão disputando também com a arte, com a dança, com a cultura de modo geral, mas que tem o seu nome como um exemplo ou o seu nome como inspiração? Isso lhe motiva a seguir ainda mais nesta carreira?
Sim, sem dúvida, né? O ser humano vive para ver o resultado. Então, assim, quando da inauguração do Centro de Danças, né, até a transformação que a dança acontece hoje aqui no Vale do Iguaçu, e de uma forma geral, uhum, né, no sul do Paraná e no norte de Santa Catarina, até chegar a Joinville. Então, assim, isso é muito importante, saber que, de uma certa forma, né, eu fui o precursor desses nomes. Eu manifestei um ideal para esses jovens que são, assim, bons por excelência, uhum, e que buscaram seus próprios caminhos, suas próprias modalidades e que fazem um sucesso muito grande. Às vezes eu sempre digo assim que o povo, professor, de diretor Tadeu Ribeiro, ele vai vagar em breve, se a gente fizer uma análise do universo. Nós somos muito curtos aqui. Então, quando o Tadeu voltar para a casa do pai, quem vai continuar? Uhum. Então, são esses jovens que se manifestam através da dança hoje, né, essa trajetória, a maneira deles, aos moldes deles, né, mas que também começaram com o Tadeu. Okay. Então, isto para mim é muito importante. Isto eu agradeço a Deus todos os dias.
Ser visto como inspiração, vida, não é mesmo? Isso. Professor, como é que a arte regional ela é mantida? Há essa perspectiva? Ou ainda faltam mais nomes, mais apoio do poder público, de repente, nesse sentido de apoio com a arte local, com a arte regional?
Olha, eu sou meio suspeito para falar em relação à arte, no que tange ao poder público, sim, certo? Eu penso que o poder público não tem a obrigação de manter a arte, uhum, como a maioria das pessoas o entendem.
Certo.
Né? Até que porque a gente aprende a pagar por aquilo que a gente consome. E a arte também é um mercado de consumo. Necessário, mas é um mercado de consumo. A valorização da arte aqui no Vale do Iguaçu, ele começou a se dar porque existiam pessoas imbuídas numa ideia através de entidades, como, por exemplo, é o Centro de Danças Porto União da Vitória. Ele não tem um dono. Eu não sou o dono, a diretoria que está atualmente também não são donos, mas ele pertence à comunidade. Mas é uma diretoria que trabalha incansavelmente, né, enfrentando dificuldades, mas que mantém a arte em pé. No que tange à iniciativa privada, não deixa de ser um sonho também. Só que na parte administrativa da arte, ele é uma empresa como qualquer uma outra.
Uhum.
Ele tem um CNPJ e quando chega no produto final para o governo, ele vai passar números e dados. Mas para as pessoas que fazem a arte como manifestação lídima, ela vai chegar na alma deles como manifestação artística. Então, a necessidade da iniciativa privada é entender que a arte é um mercado. Olha como que é interessante, né? Se você fizer uma pesquisa no Google hoje,
certo,
a palavra balé, talvez ela seja a segunda ou a terceira maior busca do Google.
Possivelmente.
A gente encontra na área da dança uma movimentação financeira de bilhões. Agora, quem que mantém isto? Quem que paga isto? É o consumidor.
Uhum.
Qual é a função do governo, né? Manifestar e dar o apoio no que tange a uma produção, por exemplo, mas quando ele tem uma contrapartida. É o que, na maioria das vezes, isso não acontece. Em alguns lugares aqui no Vale do Iguaçu, né, o nosso poder público vê isso com bons olhos. E todas as nossas entidades artísticas, culturais que existem aqui, têm uma parceria muito boa com a iniciativa pública,
uhum,
então com a administração pública. Então, há essa parceria. Por exemplo, eu vou falar do que eu conheço. O Centro de Danças, por exemplo, na sexta-feira, nós temos um espetáculo 100% gratuito para as crianças. Quem são essas crianças que vão assistir? São as crianças da rede pública.
Uhum.
Essas crianças que vão hoje gratuitamente assistir um espetáculo com a anuência da Secretaria de Educação, da Secretaria de Cultura, daqui a 10 anos, são as pessoas que estarão comprando o ingresso para ir espontaneamente assistir a um espetáculo de balé clássico, a uma orquestra de música clássica, a uma orquestra de câmara, a um show musical. Então, quer dizer, ela tem um caráter educativo. Então, todas as nossas instituições daqui do Vale do Iguaçu, independente de ser dança ou não, uhum, eles também fazem esse trabalho. Então, é por isso que eu acho que o poder público está construído e cabe à comunidade e aos gerentes, aos coaches dessas áreas, a buscar com coerência essa contrapartida.
E deixa eu emendar aqui dentro do seu raciocínio. Quando o senhor ouve que algumas pessoas dizem é porque não teve o viver de arte no Brasil, é um ponto. Ou quando a arte é para pessoas mais abastadas, para pessoas de maior poder aquisitivo. São dois lados aqui. Não é possível viver da arte, mas, por outro lado, nem todo mundo tem acesso à cultura. Como é que ficam esses dois paralelos? A gente ouve bastante.
Exato. Olha como que é interessante, né? O que é viver da arte para você? Vamos tanger para a arte no voo? Vamos falar sobre a arte pela arte?
Uhum.
Ou vamos falar pela arte mercantilizada? Por exemplo, o que te satisfaz financeiramente? De repente, se você quiser viver, né, uma vida de alto luxo, depende da sua busca. As pessoas podem... Eu conheço professores de dança, coreógrafos, que vivem numa vida simples e eles vivem bem. Eu conheço professores que vivem num patamar financeiramente elevado, e eles também vivem bem. Então, assim, viver da arte vai estar de acordo com a tua busca, com o seu ideal de vida, o seu ideal material, tua filosofia, né? E quanto a ter o acesso, né? O acesso, ele existe para todos. Quando eu falei que eu trabalho para manifestar a cidadania, eu trabalho com a qualidade da informação, né? O que é ter a qualidade da informação? É fazer com que, né, não importa qual seja o veículo que você usa.
Professor, eu peço licença ao senhor, eu parei aqui no seu raciocínio. Nós vamos para o repórter CBN com as informações do Brasil e do mundo. E já voltamos.
Ok.
Rádio.
E aqui nos estúdios, nós seguimos o bate-papo com o mestre da cultura popular brasileira, ele que foi agraciado recentemente com o título Tadeu Ribeiro. Ele que é aqui do Vale do Iguaçu, exerce o seu trabalho diário pautado para a cultura aqui no Vale do Iguaçu e também na região, destacou para a gente. Cidades brasileiras também contam com o seu suporte na área. E, professor, nós estávamos falando antes do repórter CNN a respeito deste acesso à cultura, que para muitos a cultura hoje é vista como uma entidade para poucos. E o senhor estava num raciocínio exatamente sobre isso. Fique à vontade para destacar para a gente.
Então, no momento anterior, nós falávamos sobre a forma de você chegar a todos os campos, a todos os meios de exercer a sua cidadania, né?
Uhum.
Então, assim, quando você usa a qualidade da informação, você sabe que a cultura, ela existe para todos. Se a pessoa estiver desprovida de uma condição financeira de ir estudar numa escola de balé clássico, que é uma escola que paga pelo preço do compromisso e da responsabilidade que um professor tem para com o seu aluno, né? O governo mantém muitos projetos ligados à área da cultura e ligado à área da dança,
uhum,
onde esses projetos são para todos. Onde começam esses projetos? Junto à Secretaria de Educação. Então, enquanto criança, os projetos existem nas escolas e, às vezes, eu sempre procuro, assim, pontuar essa necessidade do projeto sair da escola pública,
uhum,
né, do âmbito regular, e levar esses alunos capacitados para uma escola de nível técnico. Então, eu já vi muitos projetos pelo Brasil, começando e finalizando, onde ele morre. Então, como que a gente não deixa um projeto desse morrer? Se nós temos um projeto de dança de uma escola pública, por exemplo, e o professor vai detectar junto a esses alunos alguém que tenha talento,
uhum,
é muito importante que alguém dessa escola conduza esse aluno até uma instituição com ensinos específicos. Porque com isto nós vamos ter novos profissionais da área na cidade, profissionais que realmente nasceram do projeto. Isto ainda existe pouco no Brasil.
Sim.
Porque os projetos no Brasil, eles, na maioria das vezes, eles existem para situações de crianças em situação de risco. Uhum. Né? Mas vamos tirar a situação de risco ao lado e vamos colocar a alma, a empire, a vocação. Então, se a criança tem vocação, por que não conduzir essa criança até uma instituição, conversar com o diretor dessa instituição e fazer um pleito de um acesso para essa criança, através de uma bolsa de estudo?
O que o senhor quer dizer é que a arte ela pode ser transformadora?
Pode ser, ela é transformadora. Como eu falei, quando eu trabalho com a arte pela arte, ela tem essa função também. Né? Eu digo também porque isso é uma função da ação social. Transformar pessoas dentro de um campo psicoterápico, isso não é função da arte, mas ela é um caminho. Uhum. Né? Ela pode ser usada para isto. Então, quando o aluno sai, o estudante, né, sai de um espaço para ir para o outro, ele começa a ver a arte com outros olhos. Isso eu tiro até como exemplo ao Tadeu. Quando criança, que eu ia para uma desgraça, como eu não tinha assim uma vocação, né, como eu falei, eu fui latente, né, eu ia porque eu achava bonito a pianista tocar o piano. Eu não fazia aula, eu gostava de ficar sentado ao lado, né, ouvindo. Ele ficava querendo que meu pai fosse me buscar logo. Quando eu fiz 13, 14 anos, que eu fui fazer um teste no Palácio das Artes, que eram mais ou menos 70 candidatos e que passaram 13, e eu estava na lista desses 13, pelo menos por um ano e meio eu ainda fui inconsciente. Uhum. Eu fui porque me mandavam ir. Depois eu fui percebendo o que é a arte. Né? Então, assim, fazer esse entendimento de mercado para a arte é uma ponte que precisa ser construída entre a educação do ensino regular através do professor de arte, através do professor de educação física, através do professor de música, né, até chegar a uma escola de caráter específico para tal, seja no teatro, na música, na dança. Então, assim, isto é começado na base da educação, que é lá na escola.
Ok. 13h39, já estamos nos encaminhando para o fecho da entrevista, em razão já do adiantado da hora, mas eu ainda quero aproveitar e perguntar ao senhor sobre a cultura popular brasileira, ou a cultura de modo geral aqui no Brasil. Ela está contente? O senhor, que é um pesquisador da área, se for para falar de 0 a 10, em que nota nós estamos aqui no Brasil?
Olha, nós estamos num patamar muito bom culturalmente falando. Uhum. Com todas as dificuldades administrativas, né, o momento que a sociedade brasileira e a sociedade mundial passa, né, da crise política, da crise de reconhecimento de valores, uhum, né, nós podemos dizer que a arte está num patamar muito bom e que todas as cidades, todos os municípios, todos os estados e o Brasil como um todo valoriza. Valoriza porque o Brasil é um povo que, antes de tudo, vem a alma. Ele é um povo emotivo. E a arte busca isto, né? A arte busca a emoção, essa percepção de valores. Agora, por exemplo, nós estamos na época da Folia de Reis. Sim. Né? Então, assim, se a gente já até passou agora dentro do nosso calendário, né? Acho que terminou dia 6.
Mas ao preparo hoje, foliões estão na capital do estado, Curitiba, já se preparando para o carnaval.
Exatamente.
É o dia de hoje.
É a meta da cultura popular brasileira, isso, né? Então, assim, começa com a atividade do folclore e vai terminar o grande de folclore brasileiro, que é o carnaval brasileiro. Né? Eu não acompanho pessoalmente, mas eu acompanho através da mídia. Quando você depara com um carnaval na Marquês de Sapucaí, você percebe que ali estão todos os valores culturais brasileiros e os importados abrasileirados. Uhum. Então, assim, é uma passarela. Então, eu posso dizer que nós estamos com a nota 8.
Okay.
Né? Esse percentual que falta para chegarmos ao 10, eu vou dizer que é a busca.
Isso a curto prazo?
Isso a curto prazo, porque o brasileiro, quanto mais jovem, né, quanto mais na tecnologia ele vive, mais ele tem uma necessidade adormecida da arte. E quando ele descobre que está despertando, né, esse valor da arte, ele busca, e hoje ele já tem toda a mídia. Hoje nós temos o Google. Hoje nós não precisamos de ir lá na Barça e procurar uma escola que às vezes ficava quilômetros de casa para a gente encontrar as nossas respostas.
Ok. Professor, nós já temos aqui, inclusive várias pessoas ouvindo, falando aqui comigo através das redes sociais, que estão lhe ouvindo. E várias pessoas estão acompanhando aqui a sua fala na programação. Que bacana, não é mesmo? Nós falamos a respeito de ser exemplo, de ser visto como um exemplo aqui no Vale do Iguaçu e através das minhas redes sociais, muita gente aqui de ouvido acompanhando o senhor. Para a gente finalizar, o que é que mais lhe fascina na arte?
Os olhinhos dos alunos quando entram para a sala de aula. E se eu pudesse...
Nem é dia de espetáculo, é dia de sala de aula, é isso?
Sala de aula. Né? É, a busca com os olhinhos ávidos das crianças e dos adultos também. Né? A gente entrar numa sala de balé clássico parece ser um mundo mágico. Né? Você entra com os olhos e com a mente de quem quer buscar. E se eu pudesse, eu queria me transformar assim numa criança do tamanho de um coraçãozinho, para entrar dentro do coração de cada integrante de um espetáculo. Isso não é só do centro de danças, não. Para poder sentir o coraçãozinho pulsando e, ao mesmo tempo, a preocupação do desafio, que é enfrentar um público a cada momento. Mas a gente esquece que o bailarino tem coração, uhum. E a gente não percebe que a emoção para entrar no palco é a mesma daquele do susto que a gente leva do que está escondido depois da curva. Uhum. Eu tenho um fascínio porque pelo que está depois da montanha, eu tenho um fascínio pela estrada que desce e a curva onde os meus olhos não encontram. Então eu acho que ali naquela curva está o coração de cada integrante, de cada artista que vai para o palco. Isso me fascina.
Olha só, que bacana, 13h43. Participação vem de Paula Freitas, ela que esteve no espetáculo Dom Quixote e diz: como é agradável ouvir o professor Tadeu, ele explana sobre a arte de maneira que todos compreendem, com calma, com conhecimento de causa, sabe se comunicar e por fim diz assim, ele é encantador. Olha só, a participação de Paula Freitas.
Oh, muito obrigado, um abraço para todas as pessoas de Paula Freitas e para todos os ouvintes, né, de uma forma geral.
Que bom, professor, lhe parabenizamos pela... por este título, professor Tadeu Ribeiro, que já é uma inspiração aqui no Vale do Iguaçu, agora traz esse título de mestre da cultura popular brasileira. Obrigada pela gentileza da entrevista, por estar conosco nesta tarde de quinta-feira. Gostamos muitíssimo do bate-papo e espero que em breve possamos conversar novamente. Combinado?
Olha, obrigado pelo convite, né? E eu fico muito feliz em poder aprender com vocês e aprender com essa comunidade maravilhosa, né, que é essa audiência que vocês têm e esses valores que nós temos aqui no Vale do Iguaçu e no Brasil. O meu muito obrigado, eu agradeço a Deus por ser brasileiro, por ter nascido na família que eu nasci e por estar no meu caminho pessoas de bem, pessoas que interagem e que eu aprendo com elas a cada dia. Muito obrigado a todos.
Finalizamos com até breve.
Até breve.
Obrigada, professor.